movimentação dos prefeitos em União da Vitória e Porto União é a mesma que em todos os outros municípios, tanto de Santa Catarina quanto no Brasil inteiro. E claro que a principal preocupação chama-se dinheiro. As prefeituras têm hoje dinheiro em caixa. Algumas, né, se salvam, ainda conseguiram manter esta nuance, digamos assim, de verbas que poderão ser utilizadas, mas outras, zero caixa. Embora muitos prefeitos tenham feito discursos e mais discursos, informando que deixaram X em caixa, outros X, outros Y, na grande verdade, eles não explicam que são dinheiro comprometido, são verbas que ficam no caixa. Há prefeituras que deixaram lá 50, 100 milhões, mas esse dinheiro todo está comprometido para pagamento de coisas que já foram assumidas anteriormente. Sem falar que alguns dependem, inclusive contavam com o dinheiro que vinha do Estado, e o Estado, de repente, agora tira férias e deixa para lá. Aqui em União da Vitória, a situação não está boa. E é bom a gente deixar isso bem claro, nós acompanhamos o trabalho que vem sendo desenvolvido nesses 30 dias, quase 30 dias, 29 dias do mês de janeiro. Estamos vendo o esforço do prefeito Ari Carneiro Júnior, descomunal, em reunião de manhã, de tarde, de noite, e corrida até onde está a dificuldade, e pedindo para os seus comandados, o seu secretariado, evitar gastos o máximo possível. Se der para ir a pé para não gastar gasolina, melhor, porque a situação não é boa. E quando eu digo não é boa, não é que está quebrada. Não. É que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para fazer hoje um tapa-buracos. Não tem condição de fazer isso. Odelir Direto Cachoeira, seja bem-vindo. Secretário de Finanças da Prefeitura do município de União da Vitória. É o nosso convidado hoje no Jornal Comer. Estamos aqui para esclarecer essa população que tem dúvidas, que vai cobrar daqui a pouco, mas ela tem que saber como é que está a situação dos cofres da Prefeitura. Temos dinheiro?
Bom, inicialmente meus cumprimentos a vocês, Croque, né, a direção da Rádio Colmeia, aos ouvintes que agora nos prestigiam, né, nesse horário nobre do almoço, né, na sua refeição estão aí nos ouvindo. Então, eu acho que sabe as colocações que você pôs nesse início de conversa em relação as contas do município, né? Realmente nós temos um desafio hercúleo, tendo em vista a capacidade financeira que ora o município se encontra, né? Bendito, alguns recursos que estão disponíveis são recursos vinculados, né? São recursos que já estão alocados a projetos e que estão comprometidos. Esses eu não tenho o que fazer com eles porque...
Vamos ser bem popular, então, Cachoeira. Quanto é o orçamento da prefeitura para o ano 2025?
Então, o orçamento da prefeitura do ano 2025 é de 259 milhões, mas isso são estimativas,
certo,
né?
Estimativa, para a gente ter uma base de conversa. Isso. O ano passado, quando vocês assumiram a prefeitura, você entrou lá e viu quanto de dinheiro tinha.
Então, disponível, que são recursos livres, né? Recursos Isso. livres, nós tínhamos 940 a 980 milhões, né? Porque sempre tem uns ajustes no início do exercício de contas de dezembro ainda.
Mas e a propaganda dos 26 milhões?
Então, os 26 milhões são recursos vinculados, né? E desses, 9 já estão, né, como dívidas comprometidas já. Então, esses recursos são de projetos, como certo. A revitalização ali da Avenida Paula Freitas, escolas, asfaltos em alguns bairros. Então, esses são recursos que já estão comprometidos. Esses eu não tenho disponibilidade. Essa é a dificuldade. Não.
Muito bem. 259 milhões, vamos fazer um cálculo rápido aqui, dividido isso aí por ano, vai dar o que? Uns 12? 12 e pouquinho?
Dá uns 20, né? 20 milhões. 20 milhões por mês.
Né? Com 20 milhões você paga as suas contas?
Então, vamos...
Se não tivesse outras contas,
vamos começar a fatiar isso aqui um pouquinho para poder entender um pouco melhor essa questão orçamentária. Desses 259 milhões, eu tenho que respeitar alguns percentuais que são obrigatórios de gastos, que é os 25% da educação, o que é justo, é perfeito. Eu tenho a saúde, que é 15%, né? Que
lá se foram 64.750, já
pode dizer. E aí eu tenho ainda o repasse da Câmara 5%, ou seja, 45%. Então, se eu pegar desses 259, tirando esses percentuais, me sobram em torno de 147 milhões. Aí eu divido por 12 agora. Aí eu vou ter em torno de 12 milhões disponíveis, já não é os 20, né?
Ficou difícil.
E o meu custo fixo operacional hoje no município está na ordem de 12 milhões. Esse é o grande problema, né? Sem contar nenhum investimento, é manutenção da atividade operacional, manutenção das secretarias, de toda a atividade operacional, que são vencimentos, enfim, né? É luz, água, toda essa, esses gastos que são obrigatórios.
E daí, né, não poderia tirar nenhum centavo para fazer um asfalto novo, digamos assim, alguma coisa assim?
Não, é, esse não tem como fazer, né? Então, veja que isso é uma dificuldade extrema para nós, né? Somado a isso, a gente tem que lembrar que, então, falando de 980 mil, isso é um valor irrisório frente a compromissos que vieram do exercício anterior, que eu tenho que honrar nesse exercício 2025. Então, vamos colocar em números isso para compreender melhor isso, né? Nós temos o aporte do Fundo de Previdência, né? Todo ano ele é recalculado. O aporte do Fundo de Previdência no ano passado ele era na ordem de 32 milhões. O município conseguiu repassar para o fundo 24 milhões. Então ficaram 8 milhões ainda de compromisso para esse ano, né? E lembrando que nesse ano eu tenho o recálculo atuarial e estima-se, né, isso está na ordem de 36 milhões. Então eu tenho 8 que ficou do ano passado, eu tenho mais 32 milhões nesse ano. Mas, para agravar ainda mais nossa situação, a Uniuve, como uma fundação municipal, também tem que fazer o aporte para o fundo. E a Uniuve, no exercício anterior, dadas as dificuldades financeiras que ela também vem passando, até por conta do próprio fundo, que vai, né, foi esgotando os recursos, né, disponíveis que ela tinha, as reservas, né?
Muito tempo.
E valores expressivos, né? Então ficou mais 4 milhões lá do ano passado, que também não foram pagos. E esse ano vai dar em torno de 5, 6 milhões. Então, se você começa a somar esses valores, eles são compromissos muito expressivo. Estou falando só do aporte da Previdência, né? Aí tem recursos que também foram recebidos, mas não conseguiram repassar, como, por exemplo, o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, o município de União da Vitória adquiriu duas áreas de preservação permanente que ela paga com repasse do ICMS ecológico do Estado do Paraná, né? Esse é o projeto do Estado do Paraná. Esse recurso ele entra no município, 60% você repassa para o proprietário do imóvel, 40% fica para o município, exatamente para atender as demandas daquelas áreas de preservação, né? Todos os projetos que tem
desenvolvido. É verba específica ou não pode usar?
É específica para esse projeto. Só que esse recurso, é lógico, né? A gente entende a dificuldade financeira que o município tem, ele acabou utilizando em outras fontes, né?
Isso não se torna ilegal, Cachê?
De certa forma, sim, eu tenho que repor isso. Então ficou represado ainda de recursos que eu não fui honrado, mais 1 milhão, né, do exercício anterior. Então, você começa a somar esses valores, veja, você tem mais ou menos ideia de qual é o número de milhões que nós estamos falando aqui, né? E voltando à questão da Uniuve, né, também o ano passado as reservas se esgotaram e ela também está precisando de suplementação orçamentária, né? Foi suplementado 2 milhões e meio no exercício de 2024, dos quais foram pagos 2 mil, foram transferidos 2 mil e ainda ficou 500 para esse exercício que nós acabamos transferindo agora no mês de janeiro. E veja que os compromissos não param, né? Eu tenho mais ainda uma licitação que eu tenho que fazer agora, né? Já está aberta, que vai custar em torno de 1 milhão e 600 a 1 milhão e 800. Ela começa com 1 milhão e 800, mas como é pregão eletrônico, é a tendência que o valor caia.
O que é essa?
Que é exatamente para licitar uma empresa para retirar os entulhos exatamente da enchente. Né? E aí tem que ser uma empresa especializada, porque lá tem madeira, papel, ferro, tem tudo isso. Né? E ainda, né, o Ministério Público agora, né, pretende inaugurar as instalações novas.
Mas não consegue prazo do Ministério Público para isso?
Não tem. Você vai ter que honrar esse compromisso, né? Porque o Ministério Público ali atrás do ginásio da Uniuv, né, ele não tem acesso, né? E nós vamos ter que fazer todo aquele acesso até o Ministério Público, que também vai aí em torno de 800 a 1 milhão. Então, esses são os compromissos que eu tenho de 2025 que estão fora do meu orçamento.
Mas você vai levar um ano trabalhando para pagar isso?
Um ano eu não consigo pagar. Esse é um processo que vai demorar longos anos. Eu vou ter que começar a tomar medidas no presente. É um pontapé inicial, né? Alguém vai ter que começar isso. Né? E que isso vai demorar 20, 30, né? Não sei quantos anos ainda, né? Dentro de uma projeção que a gente estima.
Vamos deixar claro para o pessoal que isso não vai impedir de fazer as obras essenciais necessárias para manter a cidade viva. Né?
Perfeito, né? E isso é condição sine qua non. Né? Você pode perceber, né, que as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Dá para ver à noite aqui o pessoal lavando as ruas, né? Recuperando vias, recuperando, fazendo a operação tapa-buracos, né? Atendendo a educação, atendendo a saúde, o que é prioridade, o que é direito do cidadão, isso está preservado. Né? A responsabilidade criativa é nossa agora. Né?
Rapaz do céu, como é que cria?
Então, eu acho
dinheiro não dá em árvore. Isso é uma lição para nós que somos brasileiros, claro que a gente, né, só a NASA mesmo para ser melhor que a gente, para sobreviver com pouco dinheiro. Mas agora a prefeitura tem lá os outros compromissos, que é o desenvolvimento. Tem algumas promessas que ficaram, né, algumas coisas que são compromissos do próprio prefeito, da administração em si, né, porque o Ari não se amarrou com compromissos com ninguém. Então, só tem o compromisso de administrar bem a cidade, e é o que, pelo que nós estamos vendo com sua equipe, fazendo bem. Até começou bem, e sério e transparente, o que é mais importante. A gente sabe, não tem dinheiro, temos que dar um jeito, mas como é que vai dar esse jeito?
Eu acho que é importante, né? O doutor Ari, ele teve a liberdade de poder escolher a sua equipe e fez uma grande escolha, por isso que escolheu, né? Uma equipe técnica, independente dos aspectos...
Mais ou menos.
Independente dos aspectos políticos, claro. Né, escolheu uma equipe técnica. É evidente que existem as amarras políticas, isso ninguém está livre, né? Mas essa equipe, e aí é bem mencionado também no início, né, o doutor Ari fazendo reunião de manhã, à tarde, à noite, né, nós temos por prática todas as segundas-feiras pela manhã destinada à reunião entre os secretários e, né, toda a cúpula administrativa, exatamente para tratar tudo aquilo que foi realizado ao longo da semana, bem como quais são os projetos futuros. Né. E aí falo da importância de ter uma equipe técnica, porque ela compreendeu muito bem essa dificuldade financeira e assumiu a responsabilidade de administrar cada uma das secretarias, como eu falei assim, de forma criativa, é gastar de maneira inteligente agora. Esse é o papel principal, né? Preservar aquilo que é o essencial, né? E de forma criativa, vamos fazer projetos, vamos colocar embaixo do braço, nós vamos precisar muito dos nossos representantes em nível estadual, nível federal, né? Porque só com os recursos do município nós não teremos capacidade, com certeza.
A própria situação da universidade aqui já é uma coisa que deveria já estar meio encaminhada, mas vai ter que passar por conversas políticas. Então, essa coisa é a diferença de se administrar uma empresa e administrar um órgão público. É completamente diferente, porque passa por isso, tem prazos, etc. Daí você depende do governo do estado, o governo vai enrolar o que der para fazer para o ano que vem, que é o ano eleitoral. Não vai, o que puder não fazer, não vai fazer. E isso dificulta para as prefeituras, como é o nosso caso, como será o nosso caso durante esse ano. Aí vai entrar a figura e vamos aí pedir, né, que os nossos representantes, o Sembacre, deputado, que é daqui da terra, que estendam-se as mãos, sentem-se, né, e conversem da melhor forma possível para que o nosso município possa se desenvolver tranquilamente com relação a isso, principalmente com relação ao dinheiro que vem do governo do estado. dá para o governo ajudar a gente?
Sim, sim. O deputado Hussein, né, representando o município, juntamente com o Alexandre Cury, né, estão comprometidos com o município de União da Vitória, né, afinal de contas é o berço político deles. Né? E é importante ressaltar, se bem frisou, o ambiente público é diferente do ambiente privado. No privado, o dinheiro, eu manipulo ele da maneira como eu melhor entender. E se der errado, o problema é único e exclusivamente meu, porque aquilo é um recurso meu. O público, primeiro, é a questão responsável, né, da responsabilidade. Recursos que não são seus, né? É de uma sociedade. Então, aí é o compromisso do bom gerir esses recursos. E, diferente do privado, o segmento público ele é meio engessado, meio travado pelo aspecto burocrático, né? Até por uma questão de segurança. Né? Então, às vezes, a própria população não entende por que eu não consigo pegar um dinheiro que está numa fonte X, numa secretaria, alguma coisa, e gastar lá na fonte Y. É que não dá. Existem as travas, né, do sistema público que me impede isso. Então, você tem que administrar de acordo com a conveniência daquela situação, daquele recurso que você tem disponível.
Eu lembro que numa entrevista com o doutor Ali antes, enquanto candidato, a gente conversava sobre isso, né? O dinheiro que vem, por exemplo, para a educação, são 25%, minha gente, do orçamento. Isso aí dá mais ou menos uns 64 milhões de reais hoje no orçamento de União da Vitória. Ah, mas por que não tira um pouquinho desse e põe ali, né, para consertar, para construir um hospital lá em São Cristóvão? Porque não pode.
Por força de lei. Impedido, não é possível.
E se fizer, vai para a cadeia. Não, infelizmente.
Contas não são aprovadas, não tem saída. Né? Isso que eu falo do engessamento.
Exatamente.
Né?
E é isso que a população precisa entender, né? Que nós teremos essas dificuldades. Vejo eu aqui de fora, como leigo, né, que realmente a situação não é nada agradável. Fiquei aqui quebrando a minha cabeça para ver o que é que o secretário de Finanças vai poder fazer para que essas coisas, pelo menos, amenizem um pouco esse estado de coisas de dificuldade. O que é que o secretário vai poder fazer?
Na verdade, eu não vou falar assim, a administração pública, né, vai administração fazer, né, administração. Né, isso representado pelo nosso prefeito, doutor Ari. Vai ser um ano de austeridade. Né? Isso tem um custo político? Sim, o doutor Ari já está ciente disso. Né? Mas são medidas que vão sendo tomadas que são necessárias. Né? Como eu falei, alguém em algum momento tem que iniciar isso. Então já dá para. A primeira medida, né, que foi tomada é que 5 secretarias já não foram compostas por secretários. Então nós temos 5 secretarias a menos que foram incorporadas por outras.
Por que isso aconteceu?
Porque a nossa estrutura administrativa não precisava esse tamanho, né? Então, isso já.
É um gasto extra que vai ser economizado.
Exatamente. Então, isso já força nós tomarmos como medida, fazermos uma reforma administrativa. Bom. Até porque o nosso PPA, que é o planejamento plurianual, né, que ele é feito para 4 anos, esse primeiro ano ainda é fruto do planejamento da anterior. Então, o meu planejamento só vai ser feito daqui para frente, que tem início em 2026. Então, nós vamos ter que passar por uma reforma administrativa, vamos ter que fazer um enxugamento da estrutura administrativa, que é a primeira economia. Né? Evidente, a própria companhia de habitação, né, a gente já fez uma reformulação, só ficaram diretorias essenciais só para poder dar conta das demandas judiciais que tem, mas tão logo se resolvam isso, a expectativa é que ela se extinga. Né? Vai ter aquela ideia de cortar na própria carne. Né? Vamos ter que reestruturar a nossa forma de trabalhar, evitando funções gratificadas, horas extras em excesso. Enfim, agora é um momento de começar com essas medidas que são plausíveis e são possíveis neste momento. Né?
É verdade. E é na entrada, né? Nessa entrada, ao redor da, da cidade que você vai ter que impor as coisas, porque deixar para depois já fica bem mais difícil, mais complicado alterar as coisas que estão andando. É uma boa medida, com certeza. E a gente vê à disposição de vocês, né? Todos os secretários, conversava com a Solange no setor de educação, e ela me dizia, olha, eu tenho que trabalhar com pouco dinheiro. Embora, né, essa destinação de verba, mas o que eu puder economizar em outros setores que não dependam da prefeitura, muito bom, né, vamos fazer isso, e todos os secretários têm a mesma visão. Estou vendo agora você explicar isso, estou vendo que você vai ter problemas em casa, né? Uhum. Porque a dedicação do secretário das Finanças é quase que total. Ele não pode se desligar um momento, porque a todo momento está girando. Nós estamos vendo a taxa Selic subindo aí, e isso vai alterar uma série de outras coisas, né? É juros e coisa que vai corroendo aos poucos também a própria municipalidade. Então, hoje é o dia da gente entender, né? Compreender mais a administração. Eu daria um voto de confiança, diria assim, né? Vamos dar um voto de confiança para a administração este ano de 2025. Não vamos nem dizer hoje, amanhã, não. Este ano. Porque se está ruim para você, que é cidadão, se está ruim para você, está sentindo na carne as dificuldades, e todos nós estamos sentindo isso, né? As coisas subiram no supermercado, está difícil de você viver hoje em dia. Se você tem um pouquinho, guarde. Vamos ser austeros também, nós em particular, assim como vai ser a Prefeitura Municipal de União da Vitória. E vamos dar esse voto, esse crédito, para que a administração possa desenvolver o seu serviço tranquilamente. Já volto com o Direto Cachoeira a respeito das questões financeiras da Prefeitura de União da Vitória. Importante discussão essa, tomara que você esteja realmente engajado em compreender isso. E fazer assim, ó, nós vamos fazer uma convocação para você. No próximo bloco, vamos convocar você para formar um grande exército de pessoas que vão lutar pela sua cidade. Já, já. 13:02.
Você está acompanhando o Jornal Colmeia.
Chega de não escutar e não entender nada do que dizem. Vá conhecer os aparelhos auditivos de qualidade da Ouvibel Aparelhos Auditivos. Lá você encontra aparelhos auditivos de qualidade, discretos e com preço que cabe no seu bolso. Na rua Doutor Cruz Machado, 76, no centro de União da Vitória. Fone 3523-1441 ou WhatsApp 999-12-8806. Não deixe a audição te limitar. Escolha Ouvibel Aparelhos Auditivos.
O Paraná avança todo dia, há 70 anos pura energia. No campo Paraná dá show de produção, mostra pro Brasil a força dessa gente. Que na cidade corre atrás dos sonhos, encara os desafios, segue em frente. Em tudo que a gente pensa e faz, o futuro está presente. Assim o Paraná avança todo dia, há 70 anos pura energia.
Copel 70 anos, movida a futuro.
Super ofertas de ano novo da loja comercial Bandeirante. Fritadeira elétrica Britânia, R$ 370. Lavadora Vanke tradicional 5 quilos, R$ 848. Fogão a lenha Marumbi número 1 branco, R$ 1.380. Freezer horizontal 220 litros Consul, R$ 2.356. Watts 429-9868-4407. Acompanhe também nossas redes sociais, @ comercial Bandeirante.
Jornal Colmeia. Tradição e notícias.
Agora 13:05, o Jornal Colmeia está numa edição especial hoje com o nosso convidado, o secretário de Finanças da Prefeitura de União da Vitória. Estamos pegando aí na ferida, né? Porque finanças é sempre complicado para a União da Vitória. Vamos fazer isso também com o Porto União, aguardamos, né, a visita do nosso querido representante do secretário. Mas vamos esperar passar esse mês de janeiro. O Delírio de Leto Cachoeira é o secretário das Finanças e que vem quebrando a cabeça. Como vocês viram, acompanharam até aqui, a situação da prefeitura não é muito agradável. Embora não seja desesperadora, né? Claro. Mas existe uma austeridade necessária que vai ser aplicada durante este ano de 2025, com certeza, até que engaje, né, que engrene essa máquina com essa administração com essa firmeza de decisões que já foram mostradas nesse primeiro mês. Embora com todas essas dificuldades financeiras, ainda assim nós tivemos aí São Domingos recebendo a visita do pessoal para dar uma arrumada nas estradas, limpar um pouco, abrir aquelas valetas danadas, as bocas de lobo de Ana Vitória, que são, e agora nós estamos vivendo um período de alternância de chuvas e violentas enxurradas, e tem que tomar uma providência, alguém tem que pensar nisso antes, né? E é justamente essa, me parece, a palavra de ordem: prevenir para não remediar depois e gastar mais dinheiro. Então isso está acontecendo hoje em União Vitória. Os serviços essenciais vão continuar, a população não precisa se preocupar?
Não, em hipótese alguma, né? Isso a gente vai garantir, né?
Esse dinheiro está garantido.
A própria população deve estar observando, né, os serviços que estão sendo feitos, né, principalmente de recuperação de vias, né? A saúde, a gente tem procurado mudar a forma de atendimento, mas isso primeiro precisa passar por um processo de reorganização, né? Um exemplo, a própria farmácia no São Cristóvão, né? Que num primeiro momento houve uma... foi mal compreendida o fechamento dela.
Foi um foguinho, né, mesmo.
Porque
foi utilizado.
Foi deixado muito claro. Estamos fechando temporariamente por uma questão de adequação. Porque lá nós não tínhamos uma acessibilidade, não tínhamos uma condição de armazenamento de medicamentos, nós não tínhamos condições... não tínhamos o farmacêutico, que é o principal, nós estávamos com um só. Enfim, é todo um processo de adequação. A próxima semana ela vai estar lá disponível com farmacêutico, com acessibilidade, com tudo isso.
Fato provado pela lei, né? A própria decisão da justiça deu o parecer, nós lemos aqui, inclusive, né, o parecer integral da juíza, e ela disse que realmente é assim, não houve prejuízo para ninguém. Houve só um deslocamento, um espaço. É até bom, porque o pessoal caminha um pouco mais, não é? E depois, infelizmente, né, isso é minha opinião particular, né? Houve um uso meio excessivo do fato para criar um celeuma que não era necessário.
Não tinha assim, não fez sentido,
não,
né?
Fez não sentido, faz tanto sentido é que nenhum. O juiz deu resultado.
Não houve prejuízo ao cidadão. Houve uma mudança de atendimento momentânea para um outro local, que é a farmácia central, para, exatamente, a gente, né, mencionou bem, a adequação das condições de atendimento. Então, o próprio cidadão vai entender isso a partir do momento que voltar a ser atendido lá, em que ele vai perceber exatamente essa mudança, né? Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com o senso comum, porque ele pode estar tentando induzir a uma visão de uma inverdade. Então precisa...
Mas tem que lidar com isso também.
Tem, isso faz parte, né? Faz parte, né?
Os fake news.
O meio político, ele tem esse... Infelizmente tem essas situações, mas eu acho que a melhor maneira de mostrar isso é trabalhando, é mostrando aquilo que a gente está fazendo. Acho que isso é o mais importante. Aí a melhor compreensão da população. Né? Não dá para entrar em debate. É trabalhar, que é a melhor forma de contestar essas questões.
Exatamente, né? Mostrar o resultado. Aí acabam-se todos esses celeumas. Vamos para o mês de fevereiro. Temos aí férias no governo do estado, temos uma série de outras coisas. Tem novos compromissos surgindo, há uma expectativa também, mas essa expectativa a partir de agora já é digamos assim, assimilada pela população, justamente por isso, né? Pelo esclarecimento total da situação. Começamos com a situação financeira, vamos ver agora projetos que terão que sair, vão ter que criar fórmulas, mas isso é uma coisa quase impossível. De que jeito nós vamos economizar dinheiro? Vamos arrancar dinheiro de onde?
Então, a gente estava falando, né, da gestão criativa agora, né? Agora é fazer projetos, né, ter um planejamento efetivo, colocar esses projetos embaixo do braço e ir atrás dos nossos representantes, né? Tentar achar alternativas, estratégias...
Para que o dinheiro venha de fora.
Que venha de fora para esses investimentos em infraestrutura, que é o essencial, né? E que tire a pressão sobre esses recursos que nós temos aí dentro desse orçamento, né? Que a gente tratou dos 259 milhões. Eu preciso tirar essa pressão, deixar recursos livres exatamente para conseguir honrar esses compromissos extras, né? Que estão fora do nosso escopo de trabalho. Então, esses projetos serão importantes exatamente para que libere recursos para a continuidade dos nossos serviços.
Quanto precisaria de dinheiro hoje livre para que a prefeitura respirasse tranquilamente?
Então, se nós colocarmos todos esses valores assim, eu vou pagar tudo que eu tenho de compromissos que estão fora do meu orçamento, eu precisaria no mínimo 55 milhões. Então você veja, 55 milhões equivale a 20% do orçamento total. Né? É muito dinheiro. Por isso que eu falo que as ações que começarão a ser empregadas agora, elas terão efeito a longo prazo. Né? Nós vamos ter que passar inevitavelmente por uma reforma da Previdência, que é onde estão sendo drenados, né, a grande maioria dos nossos recursos disponíveis. Então isso automaticamente vai ter que passar por uma ampla discussão na sociedade, com as forças vivas da sociedade, né, com os servidores públicos, com o legislativo, o executivo, enfim, vai ter que ter uma discussão, né, porque nós não conseguiremos mais sustentar da forma como ela está. Só para você ter uma ideia, Hoje, o fundo de previdência em torno, passa de 800 aposentados para uma massa de contribuintes em torno de 1.500, né, 1.500 pessoas. Eu tenho uma arrecadação no fundo na ordem de 2 milhões, vamos tratar assim em números redondos. A minha folha fixa está em 4 milhões e 200. Então, 2 milhões e 200, o município obrigatoriamente tem que complementar a folha de pagamento do fundo. Então, inevitavelmente, vai ter que ter a reforma. É algo necessário. Mas, claro, né, tô reiterando aqui, isso tem que passar por uma ampla discussão com a sociedade. Né? Importante a sociedade entender que isso é necessário. Isso é vital para começar a dar os primeiros passos no sentido de achar uma alternativa que comece a aliviar, comece, pelo menos, parar a curva de crescimento do gasto do fundo, né, e em um determinado momento essa curva inverter e começar a diminuir. Aí você vai tirando a pressão financeira do município. Senão, independente de sermos nós, quem já passou, quem virá, claro, o problema só tenderá a aumentar.
O que nós estamos notando, e agora sim vem a sua participação, você que está em casa, está saindo agora para levar seu filho para a escola e está acompanhando isso, querendo saber como ajudar? Ajude colaborando com o município. Não com a prefeitura, com o prefeito, com o cachoeiro, com ninguém. Com o seu município. Eu vou usar aquelas palavras do Ari Carneiro Júnior, né, que no mês de novembro dizia assim: nós precisamos nos reapaixonarmos pelo município de União da Vitória. Nós precisamos gostar da nossa cidade de novo. E para isso nós precisamos cada um fazer a nossa parte, contribuir, evitar problemas, evitar discussões que vão dar um crescente de notícias falsas, parar de discutir coisas ruins, não é? Os próprios vereadores devem ser conclamados agora a engrossar esse exército de pessoas, eles estão no dia a dia com a população, para que as pessoas entendam que agora é regime de austeridade para segurar o dinheiro, para não ter dívidas e lá na frente poder investir, poder dar melhor educação, poder dar melhor saúde, poder uma série de outras coisas. Os serviços essenciais continuam, mas algumas coisas boas que nós queríamos, poxa vida, eu gostaria de ver lá no Morro do Cristo aquilo lá cheio de iluminação, custa dinheiro, não dá para fazer agora, vamos deixar isso aqui de lado e vamos fazer emergência. É isso que nós temos que entender. Né? E daí não vamos sair criticando, dizendo os caras não fazem nada. Realmente eles não vão poder fazer. Se fizer alguma coisa, pô, parabéns, porque serão mágicos. Serão pessoas abnegadas que estarão extrapolando o comum e poderão realizar alguma coisa. Isso vocês podem ter certeza disso. Pelos números, e olha, quando você vê número não mente. Né? A matemática é exata. E se ela diz assim, que está faltando menos um, você vai ter que cobrir isso. É complicada essa situação, mas todos agora estão conclamados a participar dessa grande luta que é o fazer de Nova Vitória realmente um grande município, como nós já fomos aí no passado. Fizemos isso com Porto União, já foi feito uma vez aqui. Na Porto União, hoje deixou de ser o dormitório de Nova Vitória. Quem sabe, por que não, vamos desafiar também o prefeito Ari Carneiro Júnior, para que o senhor transforme a cidade de União da Vitória, não só num ponto turístico do pessoal que vem de Curitiba, mas que eles sintam necessidade de vir aqui, porque aqui eles sentirão prazer em ver uma cidade bem administrada. Obrigado, Cachoeira. Desculpe a gente tomar o tempo, né? Deixei você sem almoço hoje, mas é necessário que a população saiba e compreenda as dificuldades para poder depois melhor aproveitar as benesses.
Eu que agradeço o convite. Eu acho que é um espaço importante que a gente tem, um momento importante que a gente tem para dividir o nosso trabalho com a sociedade, né? Afinal de contas, nós representamos uma escolha da sociedade, que é o prefeito Dr. Ari, e ele nos escolheu como seus colaboradores no sentido de achar uma solução, uma saída. Agradeço mais uma vez a vocês, Croque, a Rádio Colmeia, né, e aos ouvintes que estão aí nos prestigiando no horário do almoço.
E amanhã, se você não viu, amanhã temos um compactozinho ali para as 7h30 no nosso Jornal da Manhã, também dessa conversa, para que você se oriente, o pessoal mais no interior, etc. Enfim, para você se sentir bem leve, bem tranquilo. Não se preocupe, eu diria a vocês, eu não gosto de fazer isso porque parece meio puxa-saquismo e eu sou avesso a esse tipo de coisa, mas diria que as coisas estão andando como devem, justas e perfeitas. E assim que nós queremos que ela continue no transcorrer de toda essa administração do meu querido Ari Carneiro Júnior, agora do companheiro o Direto Cachoeira, que é o secretário de Finanças. Vamos ajudá-los. Quanto mais gente, melhor. Para atrapalhar, tem bastante. Vamos evitar essas pessoas.